menina e gritos, Ana.
Olha, é a mesma coisa, é o que eu estava falando um pouco antes. É voz, é som atritado. Ele é obtido através de atrito. Já é atrito. A gente tem que saber. O que, que a gente tem que fazer na hora que está usando a voz? É saber que a gente precisa de uma coluna de ar para amortecer o contato de um lado, de uma prega vocal, com a outra, para elas não se chocarem, porque é atrito. Como é que eu imagino atrito? Olha, pega um balão de festa de aniversário de criança, tem lá aquele tubinho, né, o pescocinho do balão. Então, você, para fazer aquele fim, precisa controlar o atrito, porque se você espichar demais, não sai som nenhum, ou então sai aquele que também não é nada.
Sim.
É isso que é voz. Tem uma coluna de ar expirado, ar venenoso que a gente está reciclando. A partir daí você aproxima as duas pregas vocais e obtém atrito. Se eu fizer agora, estou usando minha voz normal, né, que é grossa, se eu me animo, rapaz, aconteceu não sei o que, vai mais para cima, é como um pescocinho de balão de festa mesmo. E aí, assim, por causa dessa variação, a gente tem a entonação. Então, a ironia tem uma música, a raiva tem um impulso diferente, o amor, a voz fica com muito mais ar do que o normal, por causa do relaxamento, do sonho e tal. É isso que nós fazemos. Agora, você vai numa festa, bebe todas, está respirando o negócio da fogueira, está soltando foguete, porque tem, eu não sei, olha, se tem uma coisa na minha vida, eu tenho alergia, tudo bem, mas eu jamais gastaria um tostão na minha vida para comprar bomba, gente. Qual é a graça de soltar bombinha? Aí vem lá a pessoa, gasta um dinheirão para soltar bomba, soltar foguete em todos os lugares. Olha quanto acúmulo...
É uma prática mundial, né?
É, quanto acúmulo de toxicidade você está ingerindo. A partir daí, você começa a ver que se está respirando mal, se está bebendo, se perdeu o controle da função muscular, porque beber relaxa. E a pessoa começa a... Já a voz fica amazalada, porque já não consegue controlar na parte oral da boca. Todo mundo lá fica... Gente, chega uma hora que está tudo fora do lugar. Como é que você não vai perder a voz?
É,
e ainda gritando. Gol do Brasil. Gente, Copa com festa junina.
É um casamento.
Gente, é uma coisa que não costuma dar certo para a voz, não.
Ó, Isabela Artes, bom dia. A fumaça e os fogos podem irritar, ressecar e até inflamar as cordas vocais. Nesse período de São João, torna-se complicado cuidar e manter a voz.
Bebe bastante água.
Não é pouco, não, né?
É água. E assim, tudo bem a pessoa bebe, tudo bem a pessoa fuma, porque está na festa junina, acaba que fuma porque todo mundo está fumando. E ingere essa quantidade de fumaça. Mas você precisa se limpar. O dia seguinte, você foi, né? Pô, minha garganta está ardendo. Cala a boca. Fica quieto o dia inteiro bebendo água e em silêncio para dar tempo do corpo se recuperar, gente. Porque senão não se recupera.
Por que as pessoas... Eu até queria que você explicasse sobre a rouquidão. Por que as pessoas, quando estão roucas, aí é que elas querem falar?
Porque elas não têm juízo.
Eu acredito.
Se eu levo 5 pontos no braço, eu não vou me cortar na frente da pessoa para dizer eu me cortei assim. E voz é isso que a gente faz. A gente fica lá, porque naquela hora que eu gritei. Gente, naquela hora que gritou e grita de novo.
É isso. E o que é a rouquidão mesmo?
Rouquidão é porque, deixa eu ver se eu faço uma coisa que as pessoas entendam fácil. A corda vocal, conforme ela bate uma na outra sem a coluna de ar, ela, vamos dizer assim, de uma maneira bem primária, tá? Ela arranha. O lado direito arranha o lado esquerdo. Como se você raspasse o braço no chapisco. Arranha. Não que você vá lá se esfregar no chapisco, porque tem gente que na festa junina bebe, fuma, canta, grita, faz tudo de errado ao mesmo tempo. Então, a corda vocal tem pedacinhos que incham. Esses pedacinhos se encostam primeiro. É uma coisa bem lisinha e de repente fica cheio de calombinho. Faz o que eu faço de conta que o mosquito mordeu, tem 3, 4 calombinhos. O ar, quando passa, bate ali e escapa pelo buraco que está aberto, porque ele não consegue fazer o atrito normal. O atrito normal é tudo. Ai, gente, é um esforço. Porque você está pegando o arranhado e está arranhando mais para contar como você arranhou. Gente, eu não consigo compreender, porque a gente consegue proteger o corpo inteiro quando está machucado, mas prega vocal a gente não difícil, consegue proteger.
Olha, Lúcia, minha amiga, está perguntando, e as pessoas fanhas?
Passa, olha, a gente tem duas zonas, a zona oral, os sonhos orais e os sonhos nasais. A gente, porque a boca é muito pequena, gente, vocês têm que entender isso. Para um idioma inteiro, qualquer idioma, mas o português ainda é mais rico, passar por um espaço tão pequeno, a gente precisou diversificar. Então tem orais, sons surdos e sons sonoros. Já tinha falado isso, né? Um com voz, outro sem voz. Dava? Não, faltava. Então vamos botar os nasais. Então tem que é bilabial, junto com p e b. Tá vendo, ó? Os dois, os três. E também tem os sons que, como você faz, aqui na Bahia tem muito também. Ao invés de você falar, isso é bonitinho, isso começa na boca e sobe pro nariz. Aqui na Bahia ainda fica mais nasal, porque ninguém faz NH, faz tio. Então é bonitinho.
É.
E aí não dá tempo de articular. E isso, na hora que você está fazendo, sei lá, teatro, faz muita diferença, porque a fala do ator não é ordinária. Ordinária no sentido de comum. Ela é extraordinária no sentido de procurar a perfeição articulatória.
Sim. É tão. E a pessoa que é... Obrigada, Lúcia. Obrigada, Isabela. E tem aí, Shirley, também uma pergunta dela. Corrige.
Tudo corrige.
Tudo corrige.
Não corrijo a morte. Está respirando, tem voz.
Olha, Shirley Silva diz o seguinte. Bom dia. Ótima entrevista. Porque quando estamos nervosos, a voz some. O que fazer? Gostaria se você atende clínica.
Atendo. Olha, não é que a voz some, é que a respiração fica difícil. Tudo que afeta, por isso que eu falei do estresse, quer dizer, o medo, o estresse, a insegurança criam modificações na sua respiração normal. Se cria modificação na respiração, gente, olha, é uma coisa direta e imediata, já criou alterações na voz. Então, se você está tensa no pescoço, olha que o pescoço segura uma onda de veia, artéria, nervo, tendão, músculo, osso, tudo nesse espaço, laringe, faringe, tudo tem que caber nesse tubinho. E isso tudo fica tenso, você sai de um tubo de silicone, que é o laringe, vai para um tubo de PVC e tem que ser flexível.
É emocional, mexe...
Mexe com tudo.
Eu tinha uma colega que quando o professor perguntava ou mandava ela fazer algo na faculdade, a voz dela afinava. Eu
tá vendo? Porque você vai para uma faixa, tá tudo preso. O único lugar que você alcança para fazer o atrito é lá a partezinha de cima.
Pronto. Quando a pessoa tá trêmula, o corpo trêmula, a voz fica trêmula.
Tudo é respiração. Olha, eu tive dengue, eu tava até te contando, tive dengue. Gente, eu saía, vinha para ir no banheiro. Eu ia no banheiro assim, batendo queixo e ainda ia brincando com essa coisa de bater queixo. Porque é fisiológico, porque o aparelho principal não é o fonador. O aparelho principal é respiratório. E na articulação é o aparelho digestivo. Então, por isso que a vovó lá dizia, ninguém come e fala ao mesmo tempo, que é falta de educação. Não é falta de educação. Confunde a tampa. A tampa é a glote. A tampa não sabe se fecha para cá ou fecha para cá.
Isso. E é aquela coisa... Explique aí, Ana. Agora você já me deixou curiosa. O goto.
O que, que é que, goto?
Que chamam que quando você come...
Eu não sei, né, o que é isso.
Caiu no goto.
Aí fica tossindo.
Hein?
É o quê?
Fica tossindo.
E você engasga. Você pode até...
Ó, eu não sei o que é isso. Eu vou falar como se fosse engasgado, tá? Você tem dois tubos. Se, e uma tampa para os dois. Sim. Se a comida passar para o lado onde tem que passar ar, ela vai chegar no pulmão. Sim. O pulmão tem defesa. A única defesa que o pulmão tem é o engasgo. Se você continua insistindo, você tem ânsia de vômito. Se você comeu, sei lá, isso já aconteceu comigo quando eu era adolescente, comi um pedaço de bolo, o negócio foi pro laringe, saiu tudo pelo nariz. Não tinha por onde sair aquilo, saiu. Não, nem saiu pela boca, saiu pelo lugar que tinha entrado. Gente, é uma coisa, assim, é um dos sistemas de proteção que tem que ser afinadíssimos. Se a pessoa está com uma paralisia, com uma hemiparesia, teve um acidente vascular e ficou com semiparalisações de músculo, aquilo pode passar direto e a pessoa morre. Porque ela vai ter que ser internada de imediato para tirar, vamos dizer assim, aspirar aquilo que foi parar no pulmão. Por quê? Porque vira pneumonia na hora.
Incrível, né? Quando você aspira... É terrível. Tanto que é um perigo quando a pessoa, por exemplo, você bebeu, tá sozinho. Poxa vida, você pode aspirar e morrer ali sozinho.
Aspirar. Olha, tem gente que... O Jimi Hendrix foi uma dessas pessoas. Ele se drogou, bebeu, vomitou, aspirou o vômito, morreu. Morreu
foi
sufocado.
Assim,
foi assim que ele morreu. Janis Joplin, a mesma morte. É uma coisa que... E assim, se você não consegue se defender... É por isso que a pessoa, quando engasga, ela fica numa situação que você vê nitidamente, é emergencial. Agora, se a pessoa não consegue se defender de uma das maiores emergências, que é a aspiração de uma coisa que não seja oxigênio, gente, ou alguém vai te acudir... Eu ontem mesmo vi isso, um bombeiro em algum lugar, que eu não sei onde foi... Foi dar uma aula de quando o que é que você tem que fazer se a pessoa engasga na sua frente. E tinha lá uma mulher tomando cafezinho, comendo um negócio que parecia uma salsicha. A mulher não engasgou com a salsicha?
Rapaz!
E o bombeiro, na frente de todo mundo, foi lá, fez a manobra, ela cuspiu a salsicha, saiu de lá assim, com as pernas mole. Ana já salvou a Ana da seleção, do coisa. Já salvou um senhor lá em Portugal que engasgou com, acho que foi com alface, uma coisa simples.
É, uma coisa simples você engasga. É. Eu fui pesquisar aqui, ó. No português brasileiro, a palavra goto é um sinônimo para glote, parte da garganta. A expressão cair no goto é bastante usada em dois sentidos: engolir algo que causa irritação ou tosse, e ou que desce rasgando. Ou é isso.
É. Quer dizer, glote é a tampa dos dois tubos.
Isso.
E, gente,
e
é assim.
É outra coisa.
Quer fazer uma coisa para ajudar? Já fez tudo de errado? Não confunde os dois tubos. Não fala e come.
É isso.
É muito difícil. Ou fala, ou come. Engoliu, acabou de engolir, bebeu água, limpou o sistema. Vai, agora fala. Agora, quanto mais a pessoa bebe, mais ela mistura o sistema. E o sistema tá flácido, porque tá bêbado.
E você comendo, Ana, tem pessoas que estão, como você disse, comendo e estão falando.
E ansioso. Blá, 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 blá.
Tá aí pra cair.
É fácil.
É fácil.
Gente, é fácil.
E tem coisa pior do que eu engasgo.
É
sensação.
Fácil.
Quem nunca se engasgou, é uma sensação.
Olha, duvido que não tenha acontecido de nenhuma pessoa sobre a face da Terra nunca ter se engasgado.
Eu também acho. É difícil.
É difícil. Porque você, às vezes, se engasga com ar.
Isso. Isso.
E começa a cuspir uma coisa que não é inexistente. Porque você caiu um pouquinho de saliva. Não pode cair nada. É um sistema que não é feito para receber outra coisa que não seja oxigênio e gás carbônico.
E como você disse, como é arriscado, como é perigoso você aspirar alimento.
É muito. Olha, eu tive uma paciente... Ela trabalhava na Emater, lá no Rio de Janeiro. E
eu
ela teve
na
Ela teve um acidente vascular, era uma cientista, uma pessoa assim, inteligentíssima. Perdeu muita capacidade de movimentação da face, né? Porque ela estava com a hemiface paralisada. Eu tratando, ela recomeçou a falar, ela não conseguia falar, a boca. Lembra de uma coisa, de uma cena de Lima Duarte, que ele fala, quero um melão. Lembra. Essa foi uma cena que ficou na televisão brasileira, né? Então, muito, muito prejudicada. Quando ela começou a melhorar, ela começou a comer e a família parou de prestar atenção nela. Ela morreu porque deu uma mordida numa ameixa e aspirou a ameixa. É incrível. É incrível. E assim, você vê, uma cientista renomada, uma pessoa que trabalhou ao redor de agricultura a vida inteira, renomada, morreu comendo uma ameixa. Isso aconteceu comigo, na minha vida, viu? E assim, é uma perda que você fica atônita.
Isso, isso. E assim, esse comportamento, né, das pessoas gritarem que a gente... Como falando da Copa, né? Faz um gol, aquele grito. Dá uma sobrecarga, uma fadiga, né?
É uma explosão de energia, sem ar suficiente para, vamos dizer assim, amortecer um lado e outro. Porque uma coisa é eu dizer, gol, tá, sistema controlado. Outra coisa é você estar tá bebendo, tenso, fumando. Aí, de repente, vem o Vini Júnior, pega a bola... Vários golpes, porque não é só o cara tá mudo, aí o primeiro gol do Brasil, gol! Não, tem tudo que a pessoa tá pensando alto, porque o cérebro se deixa enganar. Para o cérebro, as pessoas estão torcendo, estão jogando. Então estão lá jogando. Passa a bola, filho! Passa a bola! Quando dá o gol, dá o grito, a pessoa... Acredito, quer dizer, a pessoa tem uma explosão de energia e pouquíssima respiração. Aí é um, como dizer, um carro batendo num poste. Sim. Mais ou menos isso.
Sim. Tem uma pergunta aqui também de ouvinte. É, por que Nelson Motta mudou de voz, né? Ele jovem tinha uma voz, hoje tem outra. Pessoas que a voz vai mudando. Não sou eu.
Porque a respiração vai mudando.
A idade.
É. A pessoa, conforme vai envelhecendo, a postura corporal muda. Então, vamos dizer, quando você tem 20 anos, você é ereto. Quando você tem 80, é difícil, 90, ter uma pessoa que seja, tenha a postura ereta, a respiração plena. Aí vamos para Betânia. Betânia é torta? É corcunda?
Não.
A voz de Betânia mudou?
Não.
É isso. Então, você fica com menos capacidade vocal, às vezes a voz desce meio tom, mas ela é existente, porque o corpo é existente. Tem muita gente que, com o passar dos anos, relaxa da respiração e da postura. Se eu estou toda corcunda, o diafragma não consegue abrir a costela. É a primeira coisa. Onde é o diafragma? O diafragma é a boca do estômago. Para quem não sabe o que é diafragma, agora vai saber. Você, quando leva um soco na barriga, você não pede a respiração? Por que você pede a respiração? Porque o diafragma tranca para proteger o que vem atrás. Por que precisa proteger o que vem atrás? Porque fora o diafragma não tem osso atrás dele. Só vai ter osso na coluna. Então, olha, falando em português, assim, bem primário, olha quanta tripa para estourar antes de chegar na coluna. O diafragma tranca, tem horas que ele tranca tanto que rasga, protegendo intestino, estômago, ele fica protegendo aquilo tudo ali, a área dele. A gente sempre, parece que o diafragma só faz respirar. Não, diafragma é sistema vital. Você vai empurrar o carro quebrado, aonde você arruma tudo, força? Tudo. No diafragma que tranca. A pessoa não percebe que é um sistema funcional de primeira linha.
Não valorizamos.
Não,
e aí vem,
só
e aí
usa
a respiração. Ana, a gente vai ter que finalizar.
Que pena. Olha, que pena. Tanta coisa para falar.
Poxa, chegamos assim. Heloísa Braga está já chegando aqui, daqui a pouco. Mas a gente vai falar sobre respiração e articulação.
É muito importante.
Vamos falar breve,
muito
viu,
importante.
Meu povo? Obrigada, Ana.
Bom, prazer enorme matar a saudade. Ainda dengosa, mas já estou aqui medicada e feliz.
Graças a Deus. E agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã é dia de café com resenha. A gente vai falar sobre história de vizinhos.
Tenho muitas do prédio que na frente é triplex, no fundo é lixeira. Pois é.
Fiquem com Deus e até amanhã.
Tchau, tchau.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina, são coisas que não esqueço.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte com Heloísa Braga. Passaporte, passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, minha gente, muito bom dia. Como é bom ter você na nossa companhia para mais um programa Passaporte, através da Rede Excelsior de Comunicação, dessas queridíssimas FMs, tanto Excelsior quanto a nossa cardeal, essa menina nova, botando para quebrar, numa rádio que tem aí quase um século de história e que definitivamente é a rádio da família baiana. É, você faz parte dessa grande família Excelsior, da qual eu tenho muita honra de participar. O programa Passaporte de hoje fala de um tema que atinge e afeta todos nós, afeta a vida de todos nós, que é a longevidade. Como é que a gente está envelhecendo? Em quem tem o privilégio de envelhecer, né? Como é que você está encarando essa sua fase, esse seu amadurecimento, essa sua fase idosa mesmo? Hoje a gente não tem mais subterfúgios para tratar o idoso. Idoso é idoso, mas tem que ser idoso numa boa, né? A gente tem que envelhecer com uma boa cabeça, com uma boa saúde, com uma longevidade ativa. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma craque no assunto, gerontóloga. Ela é presidente da Associação Nacional de Gerontologia da Bahia, Graça Sena. Já está aí comigo, Gal? Cadê você, querida? Bom dia! Que prazer, Gal! Não estou te ouvindo. Ative seu áudio, porque queremos muito te ouvir, Gal. Envelhecer é um processo tão delicado, tão singular. A gente precisa ter propósito, a gente precisa ter uma vida de troca, de conhecimento. Não só envelhecer é uma tarefa delicada, que a gente precisa estar atento à qualidade do nosso envelhecimento, mas como também tratar o idoso na nossa família, nos nossos relacionamentos. Minha mãe...
Me ouve agora?
Ouço, graças a Deus. Estou dizendo, Gal, que não é só delicado e a gente precisa estar muito atento à forma como a gente está envelhecendo. Graças a Deus, né? Porque envelhecer é um privilégio. A gente ter a oportunidade de ficar velho é um tremendo privilégio. Mas também a gente lidar com o envelhecimento nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho. Minha mãe, eu estava dizendo aqui, está fazendo 90 anos, e para mim é extremamente desafiador lidar com isso. Porque, claro, precisa de atenção, a gente tem que mudar a rotina da gente em função dela. É uma atenção especial, é uma comida especial, é um carinho especial, né? É uma paciência muito especial. Minha mãe está numa fase de muita repetição. A gente fala uma coisa mil vezes. Tem horas que eu digo, ai, meu Deus do céu, Gal Sena, eu preciso conversar com você. Bom dia, Gal. Tudo bom, querida?
Bom dia, minha querida Elô. Que prazer estar mais uma vez com você e nesse seu programa Passaporte, que trata de viagem. Você faz essa proposta da viagem pela vida, né? Que é essa longevidade que a gente precisa. É uma viagem no tempo. E todos nós embarcamos nesse, né? Acho que não tem ninguém que embarque, que deixe de embarcar nessa viagem do tempo. E falar de longevidade é falar da vida, é falar da realidade de hoje, que essa longevidade é um fenômeno mundial, né? A sociedade, você está de parabéns por abrir espaço para falar sobre isso, botar as pessoas para refletir sobre esse processo que é a longevidade, os desafios que isso envolve, não só a nível pessoal, cada um enfrenta a sua velhice, o seu processo, né? Hoje nós não falamos mais da velhice, mas sim das velhices, que são múltiplas, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, mas também existem consequências sociais, econômicas, políticas, ambientais. Então, é um fenômeno que não tem mais volta, pelo contrário, é um processo que está se acelerando, e os dados nos assustam no sentido de, assim, precisamos realmente parar para enfrentar isso e ver de que forma nós podemos nos adaptar a essas várias formas de envelhecer. Você estava se referindo à sua mãe por essas dificuldades, é uma realidade. A minha também passa por um processo também comprometido com o processo da demência da Alzheimer, que é uma outra realidade que precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de rede de apoio em todos os sentidos, na saúde, né? na emocional também. E tem aquele envelhecimento mais ativo, mais autônomo, muita gente vivendo, morando só, né? essa fase da vida, da velhice, outras precisando ser acolhidas em espaços residenciais coletivos para ser melhor cuidado. Então, é algo que a gente precisa realmente colocar na pauta do dia a dia, discutir na família, discutir na sociedade, lutar por essa política pública efetiva que a gente precisa, que é nosso Estatuto da Pessoa Idosa, que é desde 2003, infelizmente, ainda não está colocado efetivamente na pauta dos gestores, né, para que faça acontecer. São poucas as coisas. A gente não pode negar que muita coisa já vem acontecendo, sim, já evoluímos, estamos conquistando novos espaços, mas a gente precisa muito, e aí esse é nosso papel. Quando você me apresentou, disse que eu estou, né, como presidente da Associação Nacional de Gerontologia aqui do Estado da Bahia, nosso papel é esse, Elô. Enquanto nós somos uma associação científica, sem fim lucrativo, todos nós somos voluntários, nós que lutamos por essa causa. Então, é a visibilidade da pessoa idosa, é ir nos poderes públicos para tentar buscar alternativas, é orientar a sociedade, é servir de consultoria caso alguém nos procure para uma orientação. E é esse nosso papel, acho que é o compromisso de nós, enquanto especialistas em gerontologia. E a gente tem, assim, um trabalho de formiguinha, porque não é fácil, precisamos muito mais, tentando implementar na sociedade esse repensar, e a mídia está aí o tempo todo, todos os dias tem na mídia escrita ou falada, falando sobre envelhecimento. Essas revistas, né, semanais trazem temas interessantes, tem muita gente pensando nisso, mas precisamos tirar do papel, da fala e colocar na prática.
Ô Gal, você fala aí, minha cabeça vai a mil, né? Porque são muitas questões, são muitos quesitos que a gente precisa tratar. E a gente tem só uma hora de papo aqui com você, é muito pouco. Eu penso até que esse tema deveria vir permanentemente ao programa, semanalmente, porque não é fácil. Eu já faço parte da faixa 60+. E a gente encontra muito preconceito, né? São muitas questões que a gente precisa aí tratar. Mas, Gal, assim... Eu me sinto tão bem, eu tô tão plena, eu tô na minha melhor fase como mulher, eu tô na minha melhor fase como profissional, eu tô cheia de projetos, eu tô cheia de trabalho, eu tô cheia de propósitos, e toda vez que eu penso na minha vida, na minha rotina, que eu penso que vou esmorecer, eu penso muito em você, que você me disse uma vez, eu não me esqueço, Elô, envelhecer com saúde é ter propósito de vida. Eu não tiro isso da minha cabeça. E quando eu estou na rede achando que estou cansada, vou ler um livro, eu levanto e vou bater um bolo. Porque precisa ter propósito, você precisa ter atividade. Eu sei que você voltou agora de um intercâmbio importantíssimo em Portugal. E você, como presidente de uma associação que é nacional de gerontologia, eu queria enquadrar a Bahia nesse processo de mundo. Como é ser velho, ser idoso na Bahia em relação aos outros estados do Brasil, em relação a outros países do mundo? Aonde estamos?
Pois é, começar a falar da Bahia, Lô. Por incrível que pareça, nosso estado da Bahia é um dos estados mais envelhecidos do Brasil, né? Mesmo não sendo o estado com melhores condições socioeconômicas. A gente pensa na longevidade, a gente pensa em melhor qualidade de vida, e isso a gente se remete aos estados com maior poder aquisitivo, com maior estrutura social, urbana, tal. Mas na Bahia é. Inclusive, foi um dado até que eu tenho colocado recentemente, através de pesquisa, já foi dito que no nosso estado da Bahia é o estado onde tem o maior número de centenários.
É mesmo?
É o número centenário.
E aí, o capital do Brasil, aqui tudo começou, sei lá.
Pois é.
sei lá que tem a ver.
Sim. Mas a pesquisa, sabe o que é que trouxe? Foi feita a pesquisa na USP, inclusive eu dei uma entrevista em uma rádio da França, que eles vieram, né, comentar sobre esse resultado e o que justifica, em parte, essa longevidade centenária é a miscigenação, é a nossa mistura de raças. Você é baiano.
Negro com índio, né? Maravilhosa.
Pois é. O europeu, o índio e o africano. Então, isso na pesquisa feita foi um fator que apontou como uma das coisas principais, não a única, mas uma das principais que leva a essa longevidade centenária da Bahia. Né? Então, essa realidade da Bahia é uma realidade justamente devido à feminização do envelhecimento. Né? É um envelhecimento feminino. Né? Ainda somos maioria, enquanto envelhecemos, homens ainda morrem mais cedo do que nós, mulheres. E são vários fatores que levam a isso. E dentro dessa comparação com outros países, como eu comecei dizendo, que o envelhecimento é um fenômeno mundial. Né? Só que o Brasil envelheceu, se a gente começa a pensar historicamente, quando o Brasil realmente começa a aumentar o seu número de pessoas idosas, a partir da década de 60. Né? Eu sempre comento assim, na década de 40 a gente teve o avanço da medicina, com a introdução das vacinas, dos antibióticos, e isso fez com que as pessoas deixassem de morrer por doenças até contagiosas. Então a gente começou a viver mais. Mas, em contrapartida, a natalidade ainda era muito grande, era em torno de 6 a 7% de pontos de filho por mulher. Na década de 60, com o advento da pílulas anticoncepcionais, começou a ter essa transição, ou seja, a gente passou a viver mais, mas também passamos a diminuir o número de filhos. Isso é que gerou esse envelhecimento populacional.
Isso pensando, né? Porque eu converso com um jovem hoje, ninguém quer ter filho. Quer ter um cachorro, ninguém quer ter filho.
Está praticamente com taxa de reposição, 1,3 filhos por mulher. Né? Então, isso agrava, isso nos vai, eu trouxe até uns dados aqui. Em 2070, nós vamos ter 40% da nossa população acima de 60 anos. Quase metade da população.
Então, Do Brasil.
É. E aí, o que o Brasil levou para envelhecer dessa década de 60 para cá, onde tem... Seu auge foi na década de 80, né, onde especificamente a gente começou a ter a visibilidade da pessoa idosa. Na Europa, isso aconteceu um processo muito mais lento, muito mais antigo. Então, foi um processo lento. No Brasil, é um processo muito rápido, onde nós ainda não estávamos nem estruturados para atender nossas crianças, nossos jovens, veio o boom do envelhecimento. Então, é algo que nos pegou de muita surpresa, mas isso é para ser extremamente festejado. Porque a longevidade precisa ser festejada. Porque a gente reflete melhor qualidade de vida, maior longevidade, maior conquista da saúde, e não na saúde só física. Quando a gente fala em saúde, a gente fala saúde ampla, que é a saúde física, mental, social, espiritual. E aí, na década de 80, eu tenho a alegria de dizer que agora, em 2026, eu estou completando 40 anos de trabalho com envelhecimento e comecei justamente na década de 80. Quando eu comecei em 86, é quando tudo começou a acontecer a nível de grupos, de socialização e de ter algumas atividades voltadas para isso, onde os geriatras, né, especialistas que cuidam da doença da pessoa idosa, começaram, né, a aumentar um pouco, ainda muito incipiente. Eu lembro, na década de 80, eu era preceptora da formação da residência de geriatria, que até hoje acontece nas Obras Sociais Irmã Dulce, que é um centro de referência geriátrico e gerontológico, e eram duas vagas por residência. Tinha ano que a gente não tinha ninguém, a gente não tinha um jovem interessado em trabalhar, em se especializar, porque dizia que se especializar em geriatria, iriam viver assinando atestado de óbito. Veja a mentalidade que era enxergada a velhice como doença.
Isso mudou? Eu preciso chamar o primeiro break comercial. Eu fiquei muito atenta a isso. Isso mudou? Hoje, mudou. A faixa etária tem especialistas capazes de fazer entender, de cuidar desse processo, porque envelhecer não é um processo fácil. Você tocou aí de uma questão que é a gente estar atento à saúde do corpo, à saúde da mente, à saúde do coração, à saúde emocional, né? Relacionamento, casamento, filho, vó, bisavó. Rapaz, é muito desafiador, Galcena. Vamos tratar disso no próximo bloco? Não sai daí. Eu já volto com você em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
São João da Bahia, 2026. Governo da Bahia.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado. Um estado de alegria, é a nova Bahia, vem pro nosso lar. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excelsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excelsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração. A partir das 18.
Em Salvador, a Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta e hoje o programa Passaporte trata de uma viagem que todos nós estamos fazendo, que é o envelhecer. Como você está envelhecendo? Você só pulou da barriga da mãe, saiu do útero materno, já está ficando velho. Sorte daqueles que podem chegar aos 60 mais, aos 100 anos de idade. E hoje, sim, a gente é possível ter uma longevidade extraordinária com qualidade de vida. Claro, você tem que cuidar da sua cabeça, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma gerontóloga que é presidente aqui da Bahia da Associação Brasileira de Gerontologia, Galcena. E Gal, eu estava falando sobre ficar velho, ficar idoso, sei lá, chame como você quiser, melhor idade, maior idade, é idoso e ponto. Mas eu declarei aqui que eu estou talvez na minha melhor fase. E hoje eu vivo esse perfil do ser avó, de ser uma vovó, né? Minha neta está fazendo agora no dia 9, 3 anos de idade. E aí hoje de manhã, eles não puderam ir. Eu moro em Itacimirim, eu moro em Camaçari, eles não puderam ir para São João, para lá. Minha filha trabalhou e tal, não pôde ir. Hoje eu não pensei duas vezes. Eu acordei 5 horas da manhã, botei nada na bolsa, peguei minha bolsa, a minha aparelhagem para fazer o programa de Salvador. Entrei no carro, mas vim reta. Passei na casa dela, peguei Helena, está lá embaixo brincando no Play, enquanto eu estou fazendo o programa aqui. Mas assim, aonde eu quero chegar? Esse 60 mais, esse processo do envelhecer, traz para a gente essa consciência plena do que somos, que merecemos, do que queremos fazer. E quando a gente quer fazer, a gente chuta tudo para cima, porque a gente pode tudo. É uma fase na vida onde a gente tem que dar atenção ao seu sentimento. Isso é, esse ser vó, esse viver plenamente essa fase, mas com essa, e com o ser vó traz uma coisa incrível, que é o querer viver mais. Eu quero ter saúde para ver minha neta crescer, se formar, casar, ser feliz. É um impulso na vida, assim, o ser vó, te dá um empurrão para essa longevidade ativa e saudável?
Não tenho dúvida, Elô. Ser vó e outras coisas também. Então, ser vó não deixa de ser um grande ponto para a vida, porque você busca, é esse propósito que eu falo sempre. Então, você tem um propósito de vida. Um deles você acabou de relatar agora, eu quero ver minha neta crescida, eu quero ver minha neta se formando. Isso vai lhe dando gás, vai lhe dando possibilidade, vai te dando o desejo de se ter o cuidado com você próprio, o autocuidado, né? Então, assim, para você alcançar esse propósito. É uma grande mola, né, compulsora para isso. Uns para ser avó, que é, outros que não são avós, é para realizar um novo projeto de viagem, é para empreender com alguma coisa, é para voltar a estudar. Então, cada um vai buscando dentro de si aquilo que lhe dê aquele estímulo para continuar a viver e viver bem no desafio. Então, quando eu falo das delícias, é que cada um constrói a sua. Nem todas são iguais. Umas melhores, outras nem tanto, porque são fatores. Você tem um fator intrínseco, que é o seu organismo, a sua vontade, o seu desejo, mas tem outros fatores ambientais, sociais, econômicos, que às vezes lhe dificulta a conquistar algumas coisas, né? A questão da rede de apoio de saúde, que às vezes você não tem essa rede aí, e a gente estava falando no bloco passado a questão dos geriatras, e isso, graças a Deus, a realidade tem mudado. Hoje nós temos muitos jovens buscando a formação em geriatria e também na gerontologia, porque essa juventude está começando a enxergar que a população envelheceu e que boa parte da clientela desses profissionais vão ser pessoas idosas. E para isso...
Não tem se adequado a isso. As empresas de turismo estão cada vez mais investindo nas viagens para os 60 mais, porque o brasileiro envelheceu.
E gosta de viajar e precisa viajar. Né? Então, todos esses segmentos precisam ter. E eu que nessa, quando a gente tocou no assunto desse intercâmbio, né? Que na verdade está sendo realizado um processo, um projeto de parceria num projeto chamado Novidade, Novos Itinerários da Idade, que é um projeto cofinanciado pela comunidade europeia, tá? E nós fizemos, nós enquanto Associação Nacional de Gerontologia da Bahia, com uma cooperativa Aproximar de Portugal. Então, através dessa, nós lançamos tudo legalizado, estudado, levou um ano papelada, e aí conseguimos efetivar essa parceria de 2 anos, onde começamos no ano passado, em 2025, onde nós realizamos vários workshops online, que atendia não só Bahia, Brasil, mas a Europa também, realizado pelo grupo de gerontólogos de Portugal, com seminários, capacitações, e no final do ano passado vieram duas gerontólogas para aqui a Bahia, para visitar os serviços. Então nós levamos a vários serviços, como a Universidade Aberta da Terceira Idade, da UNEB, levamos no CREAS, que é o Centro Referente da Pessoa Idosa, nas Obras Sociais Irmã Dulce, no Lar Franciscano Santa Isabel, vários segmentos de serviços para elas conhecerem, ver o que nós estamos fazendo e também, contrapartida, elas avaliarem e darem também a medida do que estava acontecendo também em Portugal. E esse ano de 2026, nós, enquanto associação, estaremos realizando agora, no segundo semestre, os nossos seminários online. Nós vamos ter dois cafés gerontológicos e duas rodas de conversa online, inclusive depois vou divulgar, qualquer pessoa pode fazer essa inscrição, é gratuita, né? Serão quatro atividades. A primeira vai ser agora, dia 4 de agosto. É uma hora e meia de atividade, um seminário muito interessante. E que também nós tivemos agora, em maio, fomos quatro representantes daqui, na verdade, seis representantes da Bahia, né? Quatro daqui de Salvador e dois da Chapada, de Palmeiras, que fomos para Portugal para justamente visitar o que eles fizeram aqui. Visitamos em vários espaços, foi uma experiência muito interessante e eu fiquei muito feliz em ver como Portugal, eu já vou a Portugal há muitos anos e minha sogra morou em uma instituição de longa permanência em Portugal e numa época ainda que a visão era coisa do acolhimento básico. Está bem acolhido, tem sua refeição, mas sem nenhuma vida dentro. E quando eu fui agora essa realidade, via uma mente muito mais aberta, onde realmente a longevidade mais ativa, mais saudável, com propósito de vida, com várias atividades gerontológicas. Inclusive lá nós não temos um especialista em gerontologia. Temos um gerontólogo, que é um curso de graduação. Aqui no Brasil nós temos a graduação em gerontologia, mas não temos os especialistas em gerontologia, que é o que eu acredito seja o ramo melhor a seguir, porque cada um dentro da sua formação de base, seja fisioterapeuta, psicólogo, administrador, engenheiro, assistente social, se especializa em gerontologia, onde passa a ter o seu olhar profissional de base voltado para entendimento do envelhecimento. Isso é muito importante.
E qual o diagnóstico de Portugal, dessa viagem, desse intercâmbio que eles fizeram aqui? O diagnóstico da gente.
Não, eles ficaram muito satisfeitos, levaram para Portugal algumas experiências interessantes que não tinham lá, inclusive modelos de funcionamento de algumas instituições, e também trouxe de Portugal, quando nós estivemos lá, visitamos várias instituições de longa permanência, como uma que foi inspirada até no Brasil aqui, que foi a Casa dos Artistas do Rio de Janeiro. Eles têm também lá essa casa do artista. Visitamos um que é da Santa Casa de Misericórdia, uma instituição longa permanência muito bem estruturada, que me inspirou muitas coisas, já trouxe para aqui também. Então, o intercâmbio é isso, é você levar o que você conhece e trazer, aprender, estar aberto para e reconhecer. Isso eu não sei fazer, ou seja, isso eu ainda não pensei em fazer, gostei, vou levar.
Legal.
Então, foi muito interessante, uma experiência muito boa também foi conhecer um projeto das Academias Sênios. Isso nós tivemos lá na região de Aveiro, na região de Famalicão, e são comunidades, pessoas idosas que moram nas suas casas, suas comunidades, e que vão para determinados centros culturais daquela região, que seria a nossa cidadezinha interior, para realizar atividades de coral, de dança, de culinária, enfim, uma série de atividades, onde o presidente, digamos assim, é a própria pessoa idosa, e tem um coordenador. Mas sabe o que é que me chamou a atenção lá em Portugal, de todas as experiências que eu vi? Foi o envolvimento direto do gestor, seja ele público ou seja privado. Então, o provedor da Santa Casa de Misericórdia, nós tivemos pessoalmente com ele, totalmente envolvido e apoiando. Então, quando o grande gestor apoia, acredita, as coisas desenvolvem.
É diferente daqui.
É diferente. Então, nós tivemos acesso a vários presidentes de Câmara, que se equivale aos prefeitos daqui, totalmente envolvidos, totalmente com incentivo, com acreditar. E isso abre as portas para que a coisa possa acontecer. E aqui no Brasil e na Bahia, nós não conseguimos ver isso, esse envolvimento direto. Aquele que a gente fala assim, comprar ideia. Né? Então, se o prefeito de determinadas cidades daqui da Bahia comprar ideia, ou seja, ele vai acreditar, ele vai investir, ele vai proporcionar. Porque tem os técnicos, nós somos técnicos, mas o técnico às vezes não consegue fazer se não tiver o respaldo do gestor, liberação de verba, de espaço. Né? Então, eu fiquei muito
envelhecer, né? Acho que não vai envelhecer, né?
Me aguarde.
Ô Gal, e existe um preconceito do brasileiro, das famílias brasileiras, em relação às casas de acolhimento?
Sim, ainda existe muito preconceito, mas já melhorou muito. O que tem me surpreendido muito, Elô, sabe que eu também trabalho no LPI, né, o Lar Franciscano, e tem tido uma demanda crescente de pessoas idosas, longevas, com autonomia e independência, e que estão buscando com suas próprias pernas, com seu próprio querer, ir morar no residencial. Então, o que antigamente era visto apenas instituições como, nos tempos atrás, eram vistas pela sociedade como depósito de velhos, o abandono, né, a família não quer, abandona lá. Hoje essa realidade tem mudado, hoje está virando opção. Tanto que está virando, grandes investidores que estão fazendo empreendimentos
voltados
para esse público. Né?
O Gal, me ocorre aqui, esse ir pelas próprias pernas do idoso para a casa do acolhimento não é um sinal de abandono, de solidão dentro da família?
Sim, são pessoas que se sentem... o que buscam mais é a segurança. Porque a família, muitas vezes, pode umas não querer e outras não têm condições de ter a sua pessoa idosa em casa. Nós não podemos depositar, eu sempre falo isso, Elô, nós não podemos depositar nossa velhice nos filhos. Ou seja, vou ter filho porque no futuro eles vão cuidar de mim. Filho nós precisamos criar para o mundo. Lógico que vai ter o filho que vai cuidar, amparar, mas isso não pode ser o nosso seguro de vida. Nós precisamos criar as nossas... Eu também já estou na fase 60 mais, né? Estou com 61, já sou pessoa idosa, e a gente tem que pensar na nossa velhice mais avançada. O que é que eu quero? O que é que eu vou construir? E eu construí as minhas reservas. Minha reserva física, minha reserva financeira, minha reserva emocional. Porque se eu pensar que minhas filhas são aquelas pessoas que vão cuidar na velhice, e isso não acontecer, vem a frustração, o sentimento de não pertencimento, de abandono. Então, quando cuida, está próximo, e quando a pessoa vai morar na instituição, não quer dizer que foi abandonada ou que os filhos e os familiares não estarão presentes. Porque o conceito de instituição é que precisa ser revisto. Né? Infelizmente, a gente está nessa fase de transição e hoje ainda existem muitas instituições bastante carentes, sem uma estrutura, né, sem uma filosofia tão adequada. E o que eu penso e como eu trabalho nisso, eu digo sem medo de errar. As pessoas que estão na instituição do qual eu faço parte vivem uma vida muito mais ativa, saudável, participativa, com segurança do que se tivessem em suas casas.
Cuidada, né?
É cuidada, é segurança 24 horas, é a liberdade de entrar e sair a hora que quiser. Então, estar numa instituição não quer dizer que você está fechada, você está isolada. Então, você tem as atividades cognitivas, os estímulos cognitivos que faz com que você retarde o seu processo, né, talvez de um declínio funcional. E, ao mesmo tempo, você pode estar em contato com... A sociedade é para estar. Então, eu tenho pessoas que moram na instituição e que fazem a faculdade da maturidade e que, seus finais de semana, sai, vai passear, vai chegar meia-noite, 2 horas da manhã, chega meia-noite, 2 horas da manhã, não tem problema nenhum. Então, é um residencial que lhe garante uma privacidade, autonomia, mas isso não é todas ainda. Mas se até essa filosofia e mudar um pouco a chave dessa questão, a minha intenção, meu planejamento da minha velhice é morar na instituição. Isso eu tenho muito claro na minha mente. Então, quando a gente pensa nisso, você tem essa transição de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável. E o que muitos que moram relatam é que não quer se sentir um peso para a família, não quer se sentir um peso para os filhos, porque muitas vezes demanda.